Portanto, quero desejar a todos as boas-vindas, desejar-vos um bom ano. A boa notícia é que chegámos cá, a má notícia é que chegámos a mais um, sobretudo aqueles que vão se aproximando da minha idade, não é? Portanto, caras e caros colegas, estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos, se estiverem de acordo. Começamos imediatamente pelo ponto 1, que é um ponto de informações. Eu tenho 3 ou 4 informações para vos dar. Começaria, e depois cada um de vós, se tiver alguma informação útil, agradeço que nula transmitam. As informações que tenho para vos dar é que receberei no próximo dia 14 a embaixadora da Croácia, que me irá certamente apresentar o programa da Presidência, que aliás já está disponível no site da Presidência Croata. Irei procurar acertar com ela o dia da vinda à nossa Comissão, uma vez que é regimental a vinda do embaixador do Estado-membro que exerce a presidência no início da mesma, provavelmente a partir do princípio de fevereiro, já que não teremos nenhuma reunião até ao final deste mês. Portanto, a próxima reunião ordinária que está agendada será no dia 28 de janeiro. Para vos informar ainda que haverá uma reunião de presidentes da COSAC em Zagreb nos próximos dias 19 e 20 de janeiro, onde estarei presente, assim como haverá uma reunião do grupo MED, daquele grupo de política de segurança e defesa, que integra representantes de 3 comissões e nas quais também estarei eu próprio e alguém da Comissão de Defesa. Portanto, era suposto ir o presidente da Comissão, mas não está ainda claro que seja ele próprio, porque isto coincide com os dias do nosso debate aqui orçamental, o que significa que representar-me-á o nosso vice-presidente nessa reunião. Pronto, estas são as informações que tenho para vos transmitir. Pergunto se alguém tem alguma informação útil que pretenda transmitirmos. Se não for o caso, dou por encerrado o ponto 1 e passamos ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, que o grupo de trabalho já reuniu, já apresentou o seu trabalho, e eu pediria ao respectivo coordenador que muito sucintamente nos transmitisse o resultado do vosso labor. Obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, darem o meu nome pessoal, acho que do grupo parlamentar também, desejar um bom ano a todos, espero que tenham tido um Feliz Natal. O grupo de trabalho reuniu, após 1 ou 2 meses de mandato sem estar a funcionar, e o nosso labor permitiu poupar algum labor a outras comissões, porque nós olhámos até junho para as iniciativas que tinham chegado a esta comissão e que era preciso decidir se eram escrutinadas, se eram ou não informadas à respectiva comissão, e, portanto, conseguimos fazer um trabalho de aligeirar aquilo que era a primeira seleção feita pelos grupos políticos e, de acordo entre todos os partidos, deixámos algumas que considerámos essenciais escrutinar ou, pelo menos, informar as respectivas comissões. Eu chamo a atenção que as comissões têm acesso à lista total, mas a nossa função como Comissão de Assuntos Europeus é chamar a atenção. Eu não sei como é que era a tradição anterior, se lia todas aquelas que nós selecionámos ou não, ou se informava apenas que decorreu, é distribuído e, portanto, como é uma lista grande, devo dizer que são pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 16, de um total de cerca de 200 e muitas. A responsabilidade, quando escolhemos estas, é que as outras não são escrutinadas da mesma forma, a não ser que alguma comissão o queira, e, portanto, nós somos aqui uma espécie de antena de atenção para todas estas comunicações, regulamentos, diretivas e iniciativas. Então, a nossa responsabilidade de quando decidimos escolher estas, não estamos a esquecer as outras, mas estamos a dar um destaque maior e, portanto, em nome do Parlamento, é isso que aqui fazemos. Desta forma, Sr. Presidente, eu não podia deixar de fazer um apelo, e aqui acho que é um apelo que faço ao Sr. Presidente e aos deputados de todos os partidos, mas aqui o seu papel é diferente, e da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, que está aqui também sentada, que era importante chamar a atenção aos restantes presidentes de comissão e aos respectivos coordenadores dos partidos políticos para a necessidade de dar resposta a este escrutínio. porque muitas vezes as comissões não têm a mesma sensibilidade, e a não ser que exista uma Constância Urbano de Sousa na primeira, que lembra ao Presidente da primeira comissão que é preciso fazer, ou um António Costa, Lima Costa na questão da agricultura, que tem sensibilidade para o tema e chama a atenção que também aqui está. Estou a dizer ao calhas, porque se não formos nós, nas outras comissões onde estamos a fazer isso, não corre. E quando não há deputados desta comissão, noutras comissões que deviam fazer isto, então é que não corre mesmo. E, portanto, Sr. Presidente, a recomendação que eu fazia era que na próxima reunião de presidentes de comissão chamasse a atenção para este problema e nos respectivos grupos parlamentares a mesma coisa. Muito obrigado e é só.
Obrigado. Não sei se alguém quer pronunciar-se. Pronto, como podemos constatar, portanto, há aqui coisas mais burocráticas, há outras coisas de alguma relevância, não é? Estou aqui a destacar o Pacto Verde, por exemplo. Pronto, não sei se é uma matéria que passará só pela Comissão do Ambiente. De qualquer modo, no retorno passa por nós, não é? Quando a Comissão respectiva se pronuncia, portanto, essa Pois claro, sim senhora. Muito bem, então podemos dar por encerrado o ponto 2, agradecendo o trabalho que foi executado. Ponto 3, apreciação e votação dos parceiros da Comissão de Assuntos Europeus no âmbito das iniciativas legislativas que têm a ver com o orçamento. Temos 3 propostas de lei que foram apreciadas por 3 dos nossos colegas. Eu começaria para a proposta de lei que aprova as grandes opções do plano, de que foi relatora a senhora deputada Rita Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Palavra, então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, gostaria também, e aproveito para desejar um bom ano a todos os senhores deputados, a todos os colaboradores e às suas respectivas famílias. Relativamente a este relatório, o Governo apresentou à Assembleia da República em 16/12 a proposta de lei sobre as grandes opções do plano para 2020-2023. A Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças solicitou à Comissão de Assuntos Europeus a elaboração do parecer nos termos do regimento da Assembleia da República. A proposta de lei em causa, analisada por esta Comissão apenas nas matérias do seu âmbito de competência, reflete a posição do Governo relativamente ao modelo de desenvolvimento sustentável, económico e social preconizado para o país dentro do atual contexto europeu. No âmbito da política europeia, reafirma o seu forte empenho no aprofundamento do projeto de integração europeia, baseado na defesa intransigente dos valores e princípios fundamentais da União Europeia, participará, por isso, ativamente no debate sobre o futuro da Europa. No âmbito da política externa, assume como prioritário o reforço do papel de Portugal na cena internacional, defendendo o respeito pelo multilateralismo, assente no direito internacional e na defesa dos direitos humanos, na democracia e no Estado de Direito. Portugal, no que respeita especificamente à política europeia, reafirma o seu empenho na conclusão das negociações do novo quadro financeiro plurianual 2021-2027, mantendo a prioridade na defesa dos interesses nacionais e europeus, em particular no que respeita à política de coesão e à política agrícola comum, bem como às necessidades específicas das regiões ultraperiféricas. No que concerne à União Económica e Monetária, afirma a vontade de manter uma participação ativa no seu aprofundamento e conclusão, completando nomeadamente a União Bancária e fazendo o instrumento orçamental para a competitividade e convergência o embrião de um verdadeiro orçamento da área do euro. Manifesta o forte empenho na criação de um novo contrato social para a Europa, apoiando a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, no sentido de desenvolver um novo contrato social para a Europa. O Governo pretende também desenvolver esforços para a implementação da Agenda Digital Europeia. Em matéria de alterações climáticas, é dado grande relevância ao Pacto para a Europa Verde e à implementação da estratégia de longo prazo da União Europeia para alcançar a neutralidade carbónica em 2050, ou até 2050. No que concerne às migrações, defende-se uma política humanitária para os migrantes, refugiados e requerentes de asilo, assente no primado do direito internacional e europeu, tornando por isso imprescindível a adoção de uma estratégia europeia baseada na partilha de responsabilidades e de solidariedade na integração de refugiados e na gestão de fluxos migratórios. Serão continuados os trabalhos de preparação da presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021. As principais prioridades serão a Europa Social, o Pacto para a Europa Verde, transição digital e as relações entre a União Europeia e a África. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Europeus considera que o presente parecer se encontra em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e que a proposta número 4, 14/1, grandes opções do Plano 2023, na parte referente às questões do ambiente, do âmbito desta Comissão, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Faz favor, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Neste tipo de pareceres, normalmente não há muita questíncula e não há grande debate, porque normalmente são rigorosos e correspondem àquilo que são, no fundo, também o documento que o Governo apresenta. Há só aqui uma nuance que eu gostava de chamar a atenção, porque não deixa de ser relevante, até porque é numa área estratégica daquilo que o Governo aposta como prioridade. O parecer do Conselho Económico e Social, que é sempre um parecer importante, talvez um dos instrumentos mais importantes quando fazemos esta avaliação, aliás, é tão importante que o Governo alterou as grandes opções do plano depois do primeiro parecer do SES. Ou seja, o primeiro parecer do SES era muito duro para o Governo corrige as grandes opções do plano, incluindo, sobretudo aqui numa parte, a questão dos fundos estruturais, onde explica, o fundo discrimina aquilo que são as opções que vão ser feitas, mas, por exemplo, de chamar a atenção para isto não invalida que o PSD vote a favor, mas naquelas que são as agendas principais do Governo, que é neste momento, obviamente, a valorização das funções de soberania, o aperfeiçoamento da qualidade da democracia, a política orçamental estável e credível, a melhoria da qualidade dos serviços públicos, que são as agendas também estratégicas, como as questões ambientais, que estão agora muito na primeira linha de ação política. Uma das críticas do parceiro do SES é precisamente que a explicação do Governo é vaga e fica muito por aquilo que são um conjunto de bandeiras e de boas intenções. E essa crítica é uma crítica que o PS já tem feito, que não basta pronunciar ou anunciar da vontade política, é preciso medidas concretas, e nós a única coisa que lamentamos é que esta parte do parecer, que é mais negativo, não seja colocada no relatório que é apresentado. Mas pronto, por nós isto não invalida, ou pelo menos não é colocado da forma que nós considerámos que era justo e equilibrado, mas não é isto que vai invalidar o voto favorável do PS nesta matéria, porque o documento acaba por ser rigoroso e não há mais nada a apontar. Muito obrigado.
Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, estamos de facto no início, é uma boa altura para desejar felicidades e muito bom trabalho para todos nós e para todos aqueles que nos rodeiam de uma maneira ou de outra nos vários contextos. Relativamente ao parecer que temos aqui em mãos, é a primeira vez que eu tenho a possibilidade de ler um documento destes e, de facto, não sendo, obviamente, uma apreciação política dos documentos, é de facto um excelente resumo, uma excelente análise que clarifica muito, pelo menos para alguém que talvez não tenha a experiência que muitos dos senhores deputados e deputadas aqui têm, é um documento que, pela clareza e da análise que faz, facilita o trabalho e de facto torna-se muito útil nesse sentido fazer uma leitura do Orçamento de Estado e penso que não levanta grandes, dentro daquilo que é pedido, que é facto fazer este enquadramento e este parecer, acho que está muito claro, muito bem feito e merece obviamente a nossa aprovação. Uma análise política acontecerá quando for a altura disso e é outro nível de discussão. Muito obrigada, portanto.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e também desejar as melhores felicidades neste 2020 que agora iniciamos. Saudar também a deputada relatora pela objetividade com que elaborou este parecer. De facto, isto é o que consta das grandes opções e, como disse a senhora vice-presidente, o debate político é noutra sede, não aqui. O que importa é que aqui o documento seja objetivo para que possamos enviá-lo à Comissão de Orçamento e Finanças e queremos, da nossa parte, obviamente, que está em condições de seguir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora deputada, pergunto se sobre este relatório mais alguém pretende usar da palavra. Não sendo o caso, acho que deverei pô-lo à votação. E perguntaria, quem vota contra faz favor de levantar o braço, quem se abstém, portanto foi aprovado por unanimidade. Parabéns à senhora relatora. E passamos ao relatório referente à linha B do nosso ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2020, de que é relator o seu deputado António Lima Costa, a quem dou imediatamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por desejar também um bom ano a todos. E este parecer vem na sequência do previsto no Regimento da Assembleia da República, que supõe que as propostas de Orçamento do Estado sejam objeto de um parecer por parte das comissões parlamentares nas matérias das respectivas competências. E, nesse sentido e para esse efeito, a análise que fizemos cingiu-se ao texto do Orçamento do Estado para 2020, do respectivo relatório e dos mapas e quadros que lhe estão anexos. O parecer divide-se em quatro partes, sendo que na primeira se faz uma referência aos prazos previstos para a discussão do Orçamento do Estado. Regista-se ainda que o documento cumpriu os trâmites constitucionais e regimentais aplicáveis. Na segunda parte, sistematizam-se as matérias relevantes para esta Comissão em quatro pontos. No primeiro, resume-se o contexto económico internacional, referindo o Governo que para 2020 se prevê um ligeiro crescimento económico a nível mundial de 3% e na zona euro de 1,9%, o que terá como consequência para Portugal uma ligeira aceleração da procura externa. No segundo ponto, de forma resumida, faz-se também uma referência ao Programa Orçamental Representação Externa, salientando-se a esse respeito que a despesa total consolidada para 2020 se fixa em 476 milhões e 200 mil euros. Neste domínio, pouco os senhores deputados da leitura de todos os eixos e objetivos estratégicos apontados pelo Governo, tanto mais que a senhora deputada Rita Madeira lhes fez referência agora no parecer das grandes opções do plano. De qualquer modo, ressaltamos quatro aspectos que, na perspectiva do Governo, são os mais prioritários. A preparação da presidência portuguesa da União Europeia, naturalmente, a conclusão das negociações no quadro financeiro plurianual 2021-2027, o Brexit e os desafios comuns à União relativos ao Pacto Ecológico Europeu, o Estado de Direito, as migrações e a economia digital. No terceiro ponto, aborda-se a questão do financiamento, destacando-se este respeito que dos 476 milhões de euros de despesa se prevê 224 milhões e 500 mil euros para pessoal, 108 milhões e 600 mil euros para transferências correntes, dos quais 55 milhões de euros para cotizações e outras contribuições a organismos e instituições internacionais. Destaca-se ainda a previsão de 23 milhões de euros em 2020 para a preparação da presidência portuguesa da União Europeia. Por último, no quarto ponto, é feita uma referência às transferências entre Portugal e a União Europeia, das quais resulta um saldo favorável a Portugal em 2020 no montante previsível de 2.840 milhões de euros. Na parte final do parecer, conclui-se que a proposta de Orçamento do Estado foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis e, por isso, propõe-se que o parecer siga os seus trâmites e seja enviado para a Comissão de Orçamento e Finanças. Estou, naturalmente, ao dispor para algum esclarecimento adicional e eventualmente, para introduzir algum contributo que os senhores e os seus deputados entendam pertinentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta, portanto, a discussão. Sra. Deputada Constança. Ah, não, peço desculpa, Isabel Boneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para felicitar o Sr. Deputado António Lima
Costa. Olhei para uma e pensei na outra.
Felicitar o Sr. Deputado António Lima Costa pela forma objetiva como procedeu este relatório e que espelha, de facto, aquilo que são as prioridades do Governo em matéria de negócios estrangeiros e, em particular, aquilo que respeita também à nossa Comissão, e dizer que, da parte do Partido Socialista, o parecer está em condições de seguir para a Comissão e agradecer a forma isenta, enxuta como foi, e objetiva como foi redigido este parecer. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Não sendo o caso, porei à votação, nos mesmos termos, portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço, quem se abstém, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Os meus parabéns ao Sr. Relator. E passamos à linha C do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com um terceiro relatório que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 20 a 23, a proposta de lei 6/11, primeira, de que é relator o seu deputado Pedro Cegonho, a quem de imediato dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também desejar um bom ano de trabalho a todos. Relativamente à proposta de lei número 6, que propõe a aprovação do quadro plurianual de programação orçamental 2023, vem no corolário das duas propostas de lei anteriores. Salvo melhor opinião, julgo que é facultativa a apreciação desta proposta de lei por parte das comissões, no entanto foi decidido fazê-lo. E o parecer sucintamente registra a existência do agregador soberania no quadro plurianual de programação que detém o programa orçamental 04 relativamente aos valores para as áreas da representação externa, que incluem as matérias que dizem respeito à competência funcional desta comissão. E verificando se existir esse agregador para os anos de 2020, 21, 22 e 23, está esta proposta de lei em condições regimentais e constitucionais de poder ser apreciada em plenário e é essa a conclusão deste mesmo parecer. Claro que estarei à disposição para alguma sugestão que algum dos colegas deseje assim sugerir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém pretende usar da palavra. Não sendo o caso, passarei também à votação de imediato, nos mesmos termos. Portanto, faz favor, Sra. Deputada Isabel.
Não queria também, neste caso, deixar de agradecer ao Sr. Deputado Pedro Segonho a elaboração deste relatório, também da forma objetiva, como está redigido, e dizer que da parte do Partido Socialista está em condições de ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passarei então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém foi igualmente aprovado por unanimidade. Portanto, os meus parabéns também ao Sr. Relator. E damos assim por concluído o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e passamos imediatamente ao ponto 4. Tem a ver com uma designação dos membros desta Comissão que integrarão a delegação à Semana Parlamentar Europeia, a Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia, que terá lugar entre 18 e 19 de fevereiro em Bruxelas. A informação que exponho é que esta Comissão é constituída por um deputado do PS, outra do PSD e, rotativamente, dos representantes dos outros grupos parlamentares, sendo que, neste caso, cabe ao Bloco de Esquerda essa indicação. Mas, tratando-se de uma delegação que é integrada por elementos de três comissões, Orçamento e Finanças, Trabalho e Segurança Social e Assuntos Europeus, no caso concreto do Bloco de Esquerda, ele poderá indicar o representante que melhor lhe aprouver de uma destas três comissões, sendo que os dois restantes, o do PS e do PSD, sairão desta comissão. Portanto, o que eu proporia era que fixássemos um prazo para que os respectivos curadores nos fizessem chegar a indicação do nome. Segundo o secretariado, parecemos ser bastante mais generoso, disse que poderia ser até meados da próxima semana. De qualquer modo, se estivessem de acordo, podíamos fixar quarta ou quinta-feira da próxima semana. Aqueles que estiverem em condições de o fazer já melhor, mas, portanto, tratar-se-á de PS e PSD indicarem um representante e o Bloco de Esquerda decidirá se é desta comissão, se é uma das outras. Se for da nossa, fará o favor de nos comunicar, se for uma das outras, comunicará à respectiva comissão. Não é? Ou a nós, tanto faz, mas de qualquer modo parece mais lógico. Não é? Pronto, a chefia da delegação é da Comissão dos Assuntos Europeus. E há pouco, na reunião preparatória que tive com o secretariado, perguntei orientações sobre a quem cabe a chefia ou qual é que é o método de designação. Aparentemente não há uma regra escrita e, portanto, teremos que optar por um critério, seja ele qual for. Eu parece-me que o critério mais adequado, sem prejuízo de aceitar qualquer outro, penso que deveríamos usar, não havendo outro, o partido mais votado. A seguir, numa próxima, seria assegurada pelo segundo partido e assim sucessivamente. Mas aceito qualquer outra sugestões, portanto, não, portanto, se estivessem de acordo, daríamos como adotado este método para o futuro, sendo que Estas reuniões decorrem, não sei com que periodicidade, em cada apresentante são duas reuniões por ano, não é? Portanto, o que significa que a próxima seria presidida por um deputado do PSD. Pronto, assim sendo, prazo meados da próxima semana, quarta-feira da próxima semana, até às 24 horas, indicarão os nomes.
Permito só dizer que da parte do Partido Socialista será a senhora deputada Rita Borges Madeira que irá, está bem? Obrigado, fica já indicado. Obrigado.
Um justo prémio para quem elaborou um relatório tão consensual. Beatriz, por favor, senhora deputada Beatriz.
Eu só queria fazer uma pergunta, quais é que são as comissões que eu não apontei, quais é que são as comissões que fazem parte desta delegação para poder...
Orçamento e Finanças.
E a do Trabalho e Segurança Social, okay. Além da nossa própria.
Claro. Tá bom. E também queria fazer uma pergunta. Portanto, a delegação é chefiada pelos... É uma delegação dos assuntos europeus, mas é uma delegação conjunta. E só no caso do Bloco de Esquerda é que nós escolhemos um representante destas três comissões.
Não, não.
Sim, sim, um de uma destas as três. Sim. Ok. Também. Obrigada.
Muito bem. Sim, sim.
Nós podemos indicar já também da Relação Financeira, deputada Isabel Meireles, e da Pesca, deputado Paulo Muniz. Só fiz uma pergunta. Aí é o ponto seguinte.
Só para dizer que a nossa indicação é do deputado Paulo Muniz e que se dá a coincidência de ele ser também membro efetivo da Comissão de Defesa.
Da parte do Partido Socialista, irei eu. Muito obrigada.